Fala galera, Davi William na voz aqui, equipe Futdal. Está aqui do meu lado, né? O Samuel.
Oi.
A Isa.
Oi, gente.
Carla.
Fala, galera.
Marcos Gabriel.
Oi, gente.
E hoje nós vamos falar aqui do Grenal de ontem, né? Pela Libertadores. É um dos clássicos mais importantes dessa história. Um dos jogos mais importantes desse clássico na história. E vamos lá, né? Falar dos prólogos. Como vinham os times antes desse jogo?
Lembrando que nesse ano teve já um Grenal. Fui na casa do Inter. E o Grêmio leva a melhor ganhando de 1-0. O Inter tava com a menos. Mas o Inter com a menos foi um jogo muito pegado. O Grenal sempre foi um jogo muito pegado. Até que o gol foi do Diego Souza, foi no final da partida. O Internacional estreou na Libertadores pelo grupo E contra a Universidade Católica e ganhou por 3-0 dentro de casa. Uma vitória bem importante para o Inter. Já no Gaúcho, ele jogou contra o Grêmio Esportivo Brasil e ganhou por 2-0. Já o Grêmio enfrentou pela Libertadores o América de Cali, fora de casa, e ganhou por 2-0. E enfrentou o Pelotas pelo Gaúcho e ganhou de 1-0.
Falando do jogo, o jogo foi bom, né? Foi um Grenal quase que perfeito, faltou o gol. E teve muita briga. Mas a gente focar na briga, vamos focar primeiro no primeiro tempo, na parte boa do jogo, na parte boa do Grenal. O primeiro tempo foi muito bom. Aliás, o jogo inteiro, tirando a parte da briga, foi bom. O time lá e cá, atacando, se doando. O jogo foi muito, muito pegado. Desde o início, logo em 2 minutos, já tinha falta, já tinha confusão. E o Inter, pra mim, o Inter foi melhor no primeiro tempo, no segundo tempo.
O Inter foi melhor, mas não superior, assim, ao ponto de a gente...
Exato, o Inter dominou.
Mas tinha muito mais oportunidade do que o Grêmio, oportunidade mais clara, atacou mais.
O jogo foi pegado. Foi meio a meio. Os dois, eles sabiam
seria
atacar,
aceitável se qualquer um dos dois saísse com a vitória.
Com certeza. Foi o que a gente disse, faltou o gol. De qualquer um dos times seria válido, de qualquer um dos times seria merecido, porque os dois jogaram muito.
Nunca. Desde o início atacando e se defendendo, mas o Grêmio se defendendo. No final do jogo, da entrevista, por tudo que aconteceu, o Renato Gaúcho disse que o Grêmio deu o campo para o Internacional trabalhar, para tentar ser um contra-ataque. Eu acho que o Grêmio, ou o Inter, já foi superior. Ele falou isso para proteger os jogadores e tal, mas como sempre, o Grêmio nunca é ruim no jogo, ele sempre é perfeito com o Renato Gaúcho.
E para falar bem a verdade, as expectativas eram mais pro Grêmio do que pro Internacional, desde o começo.
Pelo fato do
fator casa.
Isso, pelo fator casa e pelo fato do Grêmio ter um elenco, ter tanto titular como reserva, um pouco mais qualificado. Não é uma diferença extrema, mas é um pouco mais qualificado que o time do Inter.
E o Renato Gaúcho, ele falou isso também pra justificar o Everton.
Os erros também do Grêmio.
Principalmente o Everton, porque muita gente espera, todo mundo espera muito do Everton, sabe? E ele disse que a estratégia dele foi colocar o Everton em uma posição que ele não joga muito e por isso que deu a abertura pro Inter tentar atacar mais.
O que não faz sentido.
Isso. Eu acho que o erro do Grêmio foi ter
feito isso.
Porque o Cebolinha é um cara que puxa o contra-ataque, é um cara que sabe finalizar, é um cara veloz, é um cara habilidoso. Então, quando o Inter começou a atacar, o Grêmio não tinha tanta opção de contra-ataque.
De sair, porque...
Isso.
Ele tava meio perdido, né, na posição que ele tava.
Ele jogou bem, ele jogou ruim, não foi também, entendeu?
Não foi ruim, o jogo não foi ruim, não teve um cara que a gente olhasse assim, cara, esse cara não jogou bem.
Todos jogaram bem.
São os destaques.
Destaque
do Inter,
isso, destaque
do Grêmio.
No primeiro tempo, destaque do primeiro tempo foi pro meio de campo do Inter, o Edenilson. Sim. Jogou muito, tava como um trator no meio de campo, tava roubando bola, tava dando passe, tava finalizando. Eu acho que
quase fez um gol, né?
Isso, quase fez um gol. O Vanderlei pegou muito pelo Grêmio. As bolas que o Vanderlei foi exigido, ele conseguiu pegar.
O que passava pelo Jeromel?
Isso. Eu acho que o Grêmio contou seu goleiro, porque ele tinha muita dificuldade com o Paulo Vitor, né?
Sim.
Tinha muita dificuldade, a torcida não gostava. E o Renato Gaúcho não tinha tanta opção.
Esse goleiro do Grêmio já vem no Santos jogando muito, dependendo muito.
Isso, perdeu a titularidade pro Everson, mas pro gosto de treinador. Porque o São Paulo na época gostava mais de um goleiro que jogasse mais com os pés e o Vanderlei não é esse goleiro.
Mas o Vanderlei saiu perfeito.
Do mesmo jeito o Lomba também.
Sim.
Defendeu bola.
A última defesa dele no travessão foi, assim, de suma importância. Foi sensacional. O cara voou e foi muito importante.
Destaque total pro Lomba.
Sim, do lado do Inter é o Lomba. É o Guerreiro. O Guerreiro jogou muito. Fez um pivô que ele sempre é pra fazer. Faz perfeito.
Marcos Guilherme também.
Demais.
Puxava um contra-ataque com uma velocidade surreal.
Perfeito, perfeito. E aquele entrosamento com o Edenilson aí dá. Não saiu gol por causa do goleiro e também por causa. O clássico muda muito, né? Porque se fosse qualquer outro time jogando contra o Inter ganharia fácil, assim como ganhou semana passada.
E sobre o passe de bola, como já foi dito, foi pau a pau, mas o Internacional ficou com o maior passe de bola.
Sim, porque deu mais, né?
As finalizações foram muito, muito, muito parecidas, foram muito disputadas, os dois times tiveram boas finalizações. O Grêmio, ele teve mais finalização no gol, como foi visto no primeiro tempo, eles realmente atacaram mais.
Mas, falando de finalização, foram 4x4, não é isso?
Foram 4x4.
Dos dois times.
Dá.
Cara, foi um jogo muito, 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 muito jogado.
Do Internacional.
Chute na trave, um do Edenilson, inclusive, sim. Quase pegou.
Teve aquela briga, aquela discussãozinha no início do jogo que eu pensava que não ia passar dali. Mas como é no Grenal, a gente não pode esperar tanto um jogo em paz.
Já no segundo tempo, começa do mesmo jeito que acabou, atacando,
O Inter tira o Wendel pra botar o Moisés, ele ganha mais a opção de contra-ataque. Isso. Porque o Moisés é um cara que ataca muito e foi um dos destaques.
Né?
Isso. E foi um dos destaques do segundo tempo. Jogou muito junto com o Edenilson, junto com o Guerreiro também. Jogou muito.
Aquele pivô que ele deu pro segunda bola.
Ele tava dando muita assistência, o cara tava jogando muito.
O pivô, ele tem que fazer aquilo ali. O Guerreiro é aquela função. Ou ele faz o gol ou ele dá o gol. É o pivô, o falso 9, ele consegue.
Daí o técnico do Inter tira o Thiago Galhardo, que tava meio cansado já. Tira um pouco da velocidade de contra-ataque, mas da qualidade do passe com o da
Alessandro.
Isso. Aí foi daí que o Inter começou a criar muito mais jogada do que o Grêmio. O Grêmio só conseguiu criar jogada no segundo tempo quando o PP entrou.
E botou fogo no jogo, literalmente.
Isso, o PP fez o que o Cebolinha não estava fazendo.
Que era
puxar contra-ataque.
Exato. Se o Cebolinha estivesse fazendo a função dele desde o início do jogo, jogar na posição dele, facilmente já tinha aberto o placar. E se não tivesse aberto o placar, seria mais. Seria, ia conseguir criar mais chances de gol e logicamente poderia abrir o placar. A diferença é porque o Inter botou os jogadores velocistas, rápidos, que conseguem fazer uma criação de jogada, conseguem fazer finalizar. Não foi tão perfeito assim, porque a bola bateu na trave umas duas vezes e não entrou no gol.
Teve um lance, se eu não me engano, foi no segundo tempo do Jeromel. Mas ele já tava com jogadores a menos. Que foi o Jeromel que chutou no gol, que passou muito perto.
Sim.
O Jeromel, pra mim, ele foi o melhor da partida no primeiro e no segundo tempo. O
Jeromel faz tempo.
Ótimo na zaga.
O Jeromel faz tempo que ele demonstra que ele é um dos melhores zagueiros
do
Brasil.
Ele foi o capitão. Ele era o capitão, então ele tava com a responsabilidade.
Não tomou.
Isso. O Grêmio, o Renato. Quanto o treinador do Inter, como o Renato Gaúcho, fez substituições que mudaram totalmente a cara dos times. Teve uma hora que ele tirou o Maicon, ele tirou a qualidade do passe, mas ele deu muito mais velocidade no contra-ataque com o Jean-Pierre.
Sim.
O Jean-Pierre entrou muito, muito bem. Se não fosse a contusão do Jean-Pierre ano passado, no Brasileirão, o Jean-Pierre com certeza estava na seleção pré-olímpica. Lembrando que o Grêmio tem...
Se não tivesse na principal, né?
Isso. Lembrando que o Grêmio tem uns 4 jogadores na pré-olímpica, que é PP. Tem o Cebolinha também, Matheus Henrique, tem o goleiro Felipe e, se eu não me engano, o Caio Henrique, lateral.
No segundo tempo também, a posse de bola foi pau a pau, mas o Internacional se manteve superior. As finalizações foram maiores pro lado do Grêmio e as finalizações no gol também foram maiores.
A partir do momento onde o Cebolinha não joga na função dele, tudo desanda. Porque aí não, ele é o cara que puxa, como ela falou, ele é o cara que puxa, que cria, que se der pra finalizar, finaliza, mas sem ele não rolou não, hein?
O Renato Gaúcho, ele viu a dificuldade do time de puxar contra-ataque. Daí que ele bota o Jean-Pierre, ele bota o PP e ele bota o Luciano. Luciano entrou no lugar do Diego Souza, se eu não me engano.
Quase que fez um golaço.
Isso. Ele tirou entre aspas, o pivô do time pra botar o Luciano como centroavante, mas o Luciano também ele é muito rápido.
Sim.
Ele não, joga, ele, não é, ele, é, ele não é um jogador de um centroavante paradão no meio de campo. Ele vem no meio de, ele, no meio de campo, não, no ataque. Ele vem pro meio de campo, vem buscar jogo. Foi o lance que, não sei se foi o PP que tocou pra ele, que ele deu aquela cavada.
Foi o Cebolinha.
Foi o Cebolinha, não foi?
As poucas vezes que o Cebolinha pegou na bola pra fazer algo que seja a função
que pudesse
dele.
Mudar o jogo. Mudar
mas
o
a gente
jogo.
Viu, ó, ele tirou o Maicon, ele tirou. Qual foi o jogador que ele tirou? Ele tirou o Diego Souza. E é o outro jogador, eu não me recordo quem foi que ele tirou, mas ele tirou muita marcação do meio de campo. Foi aí que o Inter no segundo tempo deu muito mais ataque do que no primeiro. O Inter tava
automaticamente, quando ele dá mais liberdade pro Inter atacar, ele pode puxar o contra-ataque com o PP e com o Maico e até mesmo com o que entrou no lugar do Diego Souza. O jogo foi muito bom, né? Até as vias de fato acontecer. Uma bola sem falta, que era um lateral, que era uma falta, que poderia ser. Não ia dar amarelo pra ninguém. Não ia ser uma coisa que talvez custasse um gol, talvez custasse um gol, mas não tinha sentido aquilo acontecer. Pepe fala com o quarto árbitro, o quarto árbitro com bandeirinha. O Moisés grita no ouvido do Pepe, o Pepe olha pra ele, começa a se estressar e começa.
Pepe não quis deixar o Moisés se criar, né? Porque, assim, como o Renato falou depois da entrevista, ele não é a favor da confusão, claro. Mas
ele também não vai deixar
o exatamente.
Como ele disse, meus jogadores não são freiras, eles também precisam
exatamente.
Se
defender. Se tem homem do outro lado, tem homem aqui também.
Mas é aquela coisa, né? Cada um vai ir pro seu lado, entendeu? Foi o que o. O Vitor Ferraz falou depois da entrevista, ele disse, né? Ah, foi o Moisés, ele já entrou no campo alterado e tal. É claro que ele vai falar sobre o...
Cada um vai defender sua tapioca.
Foi o que o Lomba disse. Eu achei certíssimo o que o Lomba disse. Ele pediu desculpa ao público e disse que os dois estão culpados.
Claro.
Os dois times estavam culpados, os reservas, todos que participaram daquela confusão.
Como a gente tinha comentado antes de começar o podcast, o jogo foi maravilhoso, mas...
Foi um Grenal quase
isso,
perfeito.
Quase perfeito.
Se saísse um 0x0 sem confusão, tava perfeito.
Mas acho que nem foi pelo fato de ter uma confusão, mas pelo fato de como a confusão ela foi criada e como ela terminou.
Não foi uma jogada violenta.
Não foi.
Não foi uma jogada de impedimento.
Foi uma
coisa
de bola, gente.
Foi
uma
coisa super normal.
Parece que foi forçado pelo Moisés, né? Ele queria aquela briga.
Parece
porque
que foi.
Sem motivo.
E outro, não era necessário. Tava 85, já tava acabando.
Se o Inter tivesse perdendo e tivesse pressa na bola e aí empurrou o PP que pegou a bola, aí não, nada justifica, mas aí a gente mas o cara tava pressado, o cara quis enrolar, mas mesmo assim não justifica nada.
Aí começou com o Luciano e o Denilson se estranhando, aí foi aquela briga toda, né, o
sem
Luciano,
necessidade.
Luciano pegado no
pela primeira vez você viu o D'Alessandro não querendo brigar com ninguém, mas sim separando,
tentando separar, tentando
ajudar.
Se o D'Alessandro tá separando, é porque o nível tá hard.
É, foi uma coisa que começou assim, por um lance besta, começou com duas pessoas e gente que não tinha nada a ver começou a brigar, parece que queria ver aquela confusão.
Eu não me recordo de nenhum jogador que eu não tenha visto lá dentro, ou tentando separar ou tentando brigar.
Volta e meia, existia faísca no jogo inteiro dos jogadores.
Clássico.
Aí só foi um empurrão com a briga, foi só um estalar de dedo pra aquelas pessoas que estavam tendo faísca. Tendo aquela dividida pesada,
já
aquela
preparação, né?
E aí, quando já viram, mano, essa aqui é a minha oportunidade de atacar a pessoa e os dois pensaram igual.
Achei certíssimo que o juiz fez de expulsar os quatro.
Era pra expulsar mais.
Era
pra
ter
mais gente, só que
com
aí
certeza.
Eu acho que ia desandar muito. Porque aí, com cinco expulsões, já dá o por WO.
Mas
ele expulsou os cinco, e aí como é que ele expulsou cinco?
Exato. E ele expulsou quem merecia ser expulso. Porque
mais ainda,
porque quem começou realmente foi o Moisés e o Pepe, o Luciano e o Denilson só deram mais fogo na lenha e foi o que deu aquilo tudo.
Isso. E não
mas
precisava
o...
disso, sabe? Não precisava disso, porque os dois times são favoritos do grupo. Eles têm um grande caminho pra percorrer dentro da competição. E eles
perderam jogadores importantes.
Perderam jogadores muito importantes pra equipe. O próximo jogo não vai vir com esse time.
Esse ritmo, não vai vir nesse ritmo.
Não vai vir
por
porque...
Por conta dessa briga besta.
Por conta dessa briga besta, por conta de sem ritmo e também porque ninguém nem sabe quando vai ter de novo a Libertadores.
Quem assistiu esse jogo viu como foi feio essa briga, foi muito ridícula, foi
pra
feio.
Pra gente ter ideia do nível, teve gente no banco que foi expulso, que foi o Paulo Miranda, que teve até aquele lance que tá saindo em todos os portais, todos os sites, que é ele contra cinco
sim,
do Internacional. E outro, a gente percebe que o cara não quer aquilo, o cara faz aquilo só pra intriga. liga. A gente percebe que eles não querem se bater.
É,
ele, a gente vê eles reclamando com ele.
Deles não é aquela violência que a pessoa quer bater pra matar, ou quer bater pra... Eles só querem estar ali, só querem estar um agarrando o outro.
Só querem dizer que eu participei daquela briga. É, só querem estar ali pra...
E outra coisa que eu não entendo.
Não aluguei por uma briga.
Uma coisa que eu não entendo é os jogadores passam o Brasileirão quase todo fazendo aquela campanha de diga não à violência. É, nas arquibancadas, os torcedores.
Principalmente Inter e Grêmio, que isso.
Se fosse um ano, se fosse anos atrás, onde o público era metade Grêmio, metade Inter, como já foi metade Corinthians, metade Palmeiras, metade Flamengo, metade Botafogo, metade Fla-Flu, o que tinha sido o que transmite? A briga dentro do jogo, do campo, já transmite briga interna, externa. Os jogadores, os torcedores por si só, eles já brigam. Quando vê os jogadores que eles são, que eles gostam brigando, automaticamente eles brigam também. Anos atrás, se fosse metade Inter e metade Grêmio, hoje, no caso, ontem, não tinha como controlar, porque só saía quem tava vivo.
E outra, eles têm que ter respeito pelo público e defender o que eles pregam. Tem público que é criança, e criança não tem uma opinião formada ainda sobre essas coisas.
Vê o seu ídolo batendo, ou apanhando, ou querendo confusão,
vai ser influenciado, né?
O que eu acho mais feio é que, com certeza, vários daqueles jogadores que participaram daquela briga, eles se acham que estão na razão e não vão abaixar a cabeça pra isso.
Isso é muito feio.
Exatamente. Porque naquele momento todo mundo tava de cabeça quente, até que não tava nada na situação, foi lá se meter, como ajudar também a tentar parar, né, tudo aquilo. E tem muita gente que tem a opinião formada de que aquilo tava certo e que tinha que acontecer, entendeu?
Que é futebol raiz.
Aquilo que o Vitor Ferraz falou foi uma coisa típica de uma pessoa que acha que eles estão na razão e pronto. Ele acha que o PP tá super na razão de ter feito o que ele fez e é isso, entendeu?
O erro, ele acaba culpando o erro dele nos outros. E os outros culpam o erro. Vira uma coisa que não tem sentido. Mas, o que eu espero da Conmebol é que suspenda. Vai suspender os jogos, né? Mas suspenda mais ainda os jogadores. Dê uma multa no time. Faça com que os jogadores, não sei, perca os jogos, perca o resto da fase de grupo, ou perca, não possa mais jogar na Libertadores, não sei. Porque esse tipo de coisa vai acontecer de novo, não vai ser a primeira, também não vai ser a última vez.
Lembrando
daqui a 10 dias tem Grenal.
Lembrando que esse jogo ele foi um dos mais, vamos dizer assim, entre aspas, violentos da Libertadores. O Grenal foi o segundo jogo com mais expulsões na história da Libertadores, apenas superados pelo Boca da Argentina e o Sporting Cristal em 1971.
Que nem gosta de uma confusão.
Que foi com 19 cartões vermelhos. Ou seja, um time titular expulso e reservas. Mas é isso. Acho que a gente não tem muito mais o que falar do jogo. O jogo foi bom até os 85 minutos, mas é isso. Não tem mais.
O jogo foi tão bom que até depois da confusão ainda continuou legal, assim.
Eu acho só que sete jogadores. Não jogo, o resto do jogo.
Eu
me recusaria a jogar, sinceramente.
Jogadores foram expulsos, ainda teve aquela jogada que o Lomba defendeu, que foi maravilhosa.
A do Jeromel também, de longe, muito perigosa.
Mas,
Não tinha mais ritmo, eu
entendo o juiz não é errado em nenhum momento, nenhum momento de VAR, nada.
Perfeito, ele foi perfeito nas expulsões,
ele dava cartão amarelo, ele achava que tinha que dar cartão,
não
tanto
tinha
que
nada
ele
de
deu
errado.
Ele deu um cartão amarelo pro Luciano na primeira dividida de bola que ele teve, e ele ficou reclamando, né, nossa, a primeira, ele já deu um cartão amarelo.
Deu uma possível confusão que já sabia.
Ele segue o protocolo e também não tinha como acabar a partida. A partida só acaba quando um time tem 5 expulsões dentro de campo. Mas foram 4 e uma foi de fora. Então ficou um fut-7.
Nessa ocasião, o que ele quisesse fazer, ele poderia, pelo fato de ter generalizado uma grande confusão. Se ele quisesse acabar o jogo, ele poderia acabar, já estava de 85, já vamos acabar e acabou. Ele quis dar mais 12 minutos e mais 4 de acréscimo. Ainda aconteceu alguns lances, faltando jogador demais, mas ainda aconteceu uma bola na trave, ainda aconteceu um lomba da travessão. Ainda aconteceu o jogador chutando, mas a gente sentia, sabe, na cara dos jogadores, na expressão do Renato, do time, até dos torcedores, que não tinha mais clima. O time já tinha acabado. Então foi só mesmo pra cumprir tabela o restante do tempo.
Pois é, galera, valeu aí por estar a gente, né? Sigam a gente lá no Instagram, @futdal, com 2 O's. E no nosso Instagram, pessoal,
Davi.W47. Nosso Instagram tá tudo na bio do Instagram.
É, o Instagram de todos os integrantes tá na bio.
Mas não custa nada dizer, na verdade.
Samuel.
Com dois L's, B Cruz, tanto Instagram como o Twitter, tudo junto.
Isablé.
O meu tá na bio, gente. Tá na bio.
E o meu é Marra Gabriel, também tá na bio.
Valeu, galera. Tchau.